Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, certamente assumo a tribuna para também, como os outros oradores, me associar ao Senado Federal, que através de nota já expressou o seu voto de pesar aos seus familiares e ao Brasil pela morte do presidente Itamar Franco. Pude, assistindo aos oradores que me antecederam, inclusive Vossa Excelência, verificar que aqui já foi registrado muito da vida deste brasileiro, presidente, que nos honrou a todos com a sua presença e a sua convivência no Senado Federal. Vossa Excelência destacou o Itamar Constituinte, sempre na defesa dos interesses dos trabalhadores, compondo com os segmentos da esquerda democrática, com os interesses nacionais, porque, acima de tudo, o presidente Itamar era um nacionalista, um homem calcado nas ideias de fazer um Brasil soberano. Pude ouvir o senador, brilhante também, seu companheiro do Rio Grande do Sul, Pedro Simon, seu líder, que aqui destacou o papel político do presidente Itamar no processo da transição democrática, as suas convicções pessoais de presidente, firmado no princípio da impessoalidade do poder, mais uma vez da soberania nacional, mais uma vez da honradez e da honestidade à frente do poder executivo, da ideia de rejeitar qualquer tipo de beneficiamento pessoal, político, para si ou para seus familiares. E fiquei pensando, vi o senador, os dois senadores que também falaram aqui, três que falaram aqui, sobre os diversos papéis que o presidente Itamar desempenhou como político brasileiro. E fiquei imaginando que eu tinha muito pouco a dizer após as falas de todos os senhores senadores que aqui já se pronunciaram. E resolvi fazer um testemunho pessoal, provinciano, da minha convivência com o senador e presidente Itamar Franco, a quem fui levada no processo de eleição municipal de 1992 pelo senador Jutaí Magalhães e pelo seu filho, ministro, naquela época, deputado Jutaí Júnior, para convencer o presidente Itamar de, diante de um processo político que se desenvolvia na Bahia, que a minha candidatura surgia como o que nós chamamos da zebra das eleições, com possibilidades de ganhar, se conseguisse provar para o povo baiano, ou desconstruir na ideia do povo baiano o pensamento já implantado durante tantos e tantos anos, que só se poderia governar aquela cidade, ou qualquer outra cidade do meu estado, se estivesse debaixo das asas do poder do governo estadual e do governo central. O governador da Bahia já havia anunciado, e tinha isso como seu principal mote de campanha. E eu, representando as forças de oposição naquele momento, precisava firmar para o povo baiano a ideia de que era possível sobreviver na Bahia sem estar embaixo, submetida às asas de um poder conservador e ditatorial. E o presidente Itamar recebeu aquilo, para minha surpresa, com muita simpatia, e me disse: a senhora pode vir, porque eu sou um presidente republicano e quero garantir que a senhora será recebida no segundo turno eleitoral no momento em que ele assumia a presidência da República, por todos os meus ministros, e lhe será garantido para usar na televisão, que o meu governo dará o tratamento à cidade do Salvador, seja a senhora prefeita, seja o candidato do governador, com igual importância. E essa decisão do presidente Itamar, afirmada na televisão por diversos dos seus ministros, eu não tenho dúvida, senhor presidente, foi fundamental, essencial, para que nós pudéssemos vencer aquelas eleições. Mas mais do que vencer aquelas eleições, foi o presidente Itamar avalizando politicamente os embates que nós tivemos naqueles primeiros 2 anos do meu governo, que eu consegui governar a cidade do Salvador, tendo liberada as verbas necessárias já previstas para realizar os investimentos em nossa cidade, que eu pude lhe visitar e solicitar que ele mantivesse o compromisso de realizar em Salvador a Conferência Ibero-Americana, mesmo tendo o governador como adversário do seu governo, e ele mais do que isso fez, apesar do ministro de Relações Internacionais, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ser do meu partido e não ter me garantido essa possibilidade, e ter dito mais que o Itamaraty não ia permitir aquilo que eu queria, que era a minha presença como prefeita de Salvador em todos os eventos oficiais do governo, com a participação do presidente, com chefes de Estado de todo o mundo ibero-americano, como prefeita da cidade, junto com o governador, numa audiência com Itamar, ele, de forma simples, como dizia sempre, disse: prefeita, volte, a senhora está garantida, a senhora participará de todas, absolutamente todas as cerimônias que o governo do Brasil realizar na cidade do Salvador. O Itamaraty não queria. O Itamaraty teve alguns embaixadores se sentiram e se expressaram escandalizados com aquela decisão do presidente Itamar. Mas ele a manteve. A manteve até o fim em todas as cerimônias, mesmo o governo do Estado tendo expressado em todos os momentos o seu desagrado. Só não podia expressar maior, porque sabia que a minha articulação com o presidente Itamar foi essencial para manter aquele evento em nosso Estado, em nossa cidade. Com essa mesma dimensão, o presidente Itamar enfrentou as tentativas, hoje, inclusive, destacada na imprensa pela jornalista Eliane Castanhede, as tentativas do ex-governador Antônio Carlos Magalhães, depois senador da República, de lhe apresentar um chamado dossiê, método usado por ele muitas vezes, dossiê denunciando os adversários baianos, destacadamente o senador Jutaí e o seu filho ministro naquele momento. O senador Itamar mandou que o presidente Itamar mandou que o senador Antônio Carlos fosse em audiência com ele e lhe apresentasse as denúncias. E chegando lá, toda a imprensa nacional estava a postos para ouvir e ver as denúncias que foram apresentadas, desconstruindo e desmascarando um método absolutamente condenável, antidemocrático e que nós tanto rejeitamos de fazer política. Esta era a forma de fazer política de Itamar Franco, sincero, direto, comprometido com seus ideais, com seus pensamentos, nacionalista, honrado, honesto e, portanto, digno de exercer o papel que, em apenas 2 anos, numa circunstância ocasional que o fez presidente da República, o tornou um presidente que marcou de forma profunda a vida nacional, porque foi a presidência de 2 anos do presidente Itamar, de um pouco mais de 2 anos, que fez com que nós pudéssemos ter a garantia da estabilidade democrática no Brasil, do ponto de vista político, e, do outro lado, a estabilidade econômica. E com essas duas vertentes, constituiu o Brasil de hoje. Sem a transição democrática do governo de Itamar Franco, com todas as suas características e, principalmente, com a sua firmeza de caráter e de posições políticas, nós não teríamos o governo de Fernando Henrique, nem o governo de Lula, nem o governo de Dilma. Num momento essencial de crise política nacional, onde não se sabia ao certo o amanhã, Itamar Franco, mesmo sendo considerado por muito um político que tinha uma forma de fazer política irreverente e muitas vezes inconstante, foi essencial na sua constância, na sua absoluta honradez e, principalmente, na sua firmeza de princípios. Portanto, eu quero me associar à dor dos seus familiares e de todo o Brasil pela passagem de Itamar, que em tão pouco tempo, com a mesma característica que teve à frente da presidência da República, aqui nesta Câmara, nesse Senado, apesar de um homem já com a idade avançando, foi absolutamente moderno e pegou no ponto nevrálgico da relação política deste poder legislativo com o poder executivo, que é a forma de tramitação das medidas provisórias aqui no Senado. Viva o presidente Itamar, sempre no coração do nosso povo e do povo mineiro. Muito obrigada.